everybody, here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and right. It's such a fine and natural sight.
This is the day. Abertas as inscrições para o programa Pé de Meia Licenciaturas. As solicitações devem ser feitas pela plataforma Freire até 19 de dezembro. O programa oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 ao longo de toda a graduação. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota mínima de 650 pontos no Enem e ser aprovado em um curso presencial de licenciatura pelo SISU. Em Joinville, a UDESC oferece os cursos gratuitos de licenciatura em Física, Matemática e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proem.reitoria@udesc.br.
Tomorrow. A voz da UDESC no ar, inspirando mentes, tocando corações. UDESC FM Joinville.
City. and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't.
It's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Buoni amici, perdono mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. I miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. Scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione. Alle parole parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita.
A UDESC Joinville possui o curso superior gratuito de licenciatura em Física. Com 4 anos de duração, o curso visa a formação de pesquisadores e educadores capacitados a desenvolver o ensino e aprendizagem da física. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um licenciado em Física. Panorama UDESC. Olá, muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Bruna Borges.
Eu sou Ana Fidêncio e você está ouvindo o Panorama UDESC.
Hoje é segunda-feira, dia 2 de março. Águas de Joinville vai trabalhar em uma interligação de rede de água nesta segunda-feira. Ela será na rua Rui Barbosa, próximo às esquinas com as ruas Souza Lobo, Correia Pinto e Agostinho José Cognaco, no bairro Costa e Silva. O início da obra está previsto
até as 4 horas da tarde e haverá interdição parcial das vias. Devido à intervenção, poderá haver impacto também no fornecimento de água em parte do bairro Costa e Silva. A normalização está prevista para o decorrer da noite desta segunda-feira. No caso de condições climáticas desfavoráveis, as obras poderão ser reagendadas. A Prefeitura de Joinville quer ampliar o teleatendimento na rede municipal de saúde, com até 30 mil teleconsultas por mês. O serviço a ser contratado por meio de licitação terá valor máximo de R$ 29 milhões, com prestação dos serviços durante 2 anos. A oferta será em diferentes modalidades, como pronto atendimento, atenção primária e saúde mental. Os prazos para o início da expansão devem ser divulgados após a conclusão do certame. A Secretaria de Saúde de Joinville conta com a Unidade de Saúde Digital, com 3 mil atendimentos mensais, em teleconsultas de apoio à amamentação, monitoramento de paciente com hipertensão, diabetes e pós-AVC, além de grupos de tabagismo online e vigilância da dengue, entre outros. O agendamento é feito em postos de saúde. A expansão pretendida no teleatendimento prevê plataforma a ser mantida pelo prestador de serviço, no pronto atendimento virtual, com até 20 mil consultas por mês. O atendimento será 24 horas por dia, 7 dias por semana, com demanda espontânea. O serviço de acompanhamento de pacientes com programação prévia terá até 10 mil atendimentos por mês. O conjunto de serviços terá também teleconsulta com psicólogos com agendamento. Nesta última sexta-feira, a Prefeitura de Joinville realizou o primeiro mutirão de combate à dengue de 2026. A ação no bairro Santa Catarina resultou na eliminação de cerca de 1 tonelada de entulho e contou com a participação de mais de 80 profissionais. Durante a manhã, as equipes realizaram visitas orientativas para conscientizar a população sobre a importância de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Ao todo, foram visitadas 700 residências e 72 estabelecimentos comerciais. Durante a ação, ainda foram distribuídos frascos de repelente à população. Os mutirões fazem parte de um conjunto de ações estratégicas para enfrentamento à dengue no município. Conforme o painel Dengue de Joinville, em 2026, a cidade registrou 10 casos da doença e nenhum óbito. A gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina planeja expandir o programa Sangue Total em 2026. Atualmente disponível nas aeronaves do Serviço Aeromédico no Estado, a iniciativa possibilita a realização de transfusões de sangue antes da chegada do paciente ao hospital. Com a ampliação, o serviço deve ser implantado nas 40 ambulâncias de suporte avançado do SAMU catarinense, que são geridas pela Fundação de Apoio EMOSC e CEPOM. A diretora-geral do SAMU, FAES, Carla Birolo, nos conta mais detalhes de toda essa ação.
Para 2026 temos novidades, temos inovações para todas as unidades de esporte avançado. Queremos colocar o Sangue Total na viatura. É uma parceria com o EMOSC, isso faz uma grande diferença, tu ter sangue naquele momento do atendimento, e muitas vezes o paciente precisa, então, ter a bolsa de sangue ali disponível, seja no aeromédico ou na viatura, isso faz uma grande diferença no atendimento, e entrega muitas vezes com vida e estável no hospital. Disponibilizar vídeo laringoscópio, ele auxilia muito na intubação. E como são pacientes críticos, isso vai fazer toda a diferença para o médico na hora da intubação. Ter uma agilidade para intubar. Então, para 2026, outras drogas que são eficientes também estão aí em estudo. Além disso, mais 6 bases operacionais pelo estado, capacitação contínua para toda a equipe da linha de frente, além da central de regulação, interhospitalar, aeromédico e SAMU. Com essas melhorias, nós vamos trabalhar para buscar uma certificação nível ONA 2. Além da segurança do paciente, que é ONA 1, que hoje nós já temos, a gente quer buscar o nível 2, que trabalha processos, fluxos. Então, quanto mais a gente trabalhar e organizar de forma padronizada, quem ganha é o nosso paciente, né? Todos que ligam para o 92 vão ter um atendimento personalizado e padronizado. É um serviço tão essencial, todos têm acesso, a gente trabalha com muita paixão e propósito com esse serviço.
A Secretaria de Estado da Saúde tem intensificado a conscientização sobre a fibromialgia e fortalecido a rede de atendimento para doadores, dores crônicas no SUS em todo o estado. Confira mais informações sobre a fibromialgia na reportagem de Maria Eduarda Ribeiro.
A fibromialgia é uma síndrome de dor difusa crônica, acompanhada de sintomas como fadiga, transtornos do humor, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas. Em 2024, foi instituída a linha de cuidado para atenção à saúde das pessoas com dor crônica de Santa Catarina. No mesmo ano, foi lançada a carteira de identificação das pessoas com fibromialgia de Santa Catarina, já emitida para aproximadamente 9 mil pessoas em todo o estado. A iniciativa reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, garantindo acesso a benefícios sociais em serviços públicos e privados. Ângela Blatt Ortiga, diretora da Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, destaca.
A linha de cuidado ela apresenta o caminho do usuário com dor crônica dentro do serviço de saúde. Então, ele vai ser atendido na atenção primária, né, onde ele fortalece o vínculo até ele ter um diagnóstico que sugere que ele tem que ser encaminhado para um segundo nível de atenção, que daí seria atenção especializada, ou às vezes, quando ele já tem alguma lesão, para reabilitação. Então, a criação da linha de cuidado foi exatamente nesse sentido, com o objetivo de organizar o percurso do paciente, buscando que ele possa percorrer os pontos da rede que estejam com possibilidade de atender suas necessidades, né? E o cuidado, ele começa sempre de uma dor, ele começa sempre na atenção primária. Normalmente, esse paciente, ele vai sendo acompanhado durante algum tempo, né? Até ter um diagnóstico claro do porquê dessa dor. E aí, normalmente, é usado algumas terapias, né? Medicamentosas e não medicamentosas, a indicação de fazer exercícios físicos e usar a questão das PICs, né, das práticas integrativas, para buscar alguma estratégia de alívio da dor. Até, às vezes, a partir desse diagnóstico inicial que seria de dor, ele pode chegar a um diagnóstico de que essas dores elas são relacionadas à fibromialgia. Então, a ideia da linha é a abordagem mais integrada, que viva promover um cuidado mais eficiente, mais humano e resolutivo. E é isso que a gente busca com a linha de cuidado da dor crônica.
É importante ressaltar que para quem suspeita de fibromialgia ou sofre com dores crônicas, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde mais próxima, onde ocorrerá uma avaliação clínica para compreender a origem da dor. No caso de diagnóstico da doença, a emissão da carteira de identificação das pessoas com fibromialgia de Santa Catarina deve ser feita por meio do FCE Digital, seguindo as orientações que constam no site da Fundação Catarinense de Educação Especial, fce.sc.gov.br. Maria Eduarda Ribeiro para o Panorama Desk.
Santa Catarina encerrou no fim da tarde de ontem o maior simulado de preparação para desastre já realizada no Brasil. Ao todo, 294 municípios se inscreveram na iniciativa, coordenada pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. A abertura oficial ocorreu com o disparo de um alerta de emergência, que alcançou simultaneamente celulares conectados em todo o território catarinense. Ao longo do dia, foram simulados cenários críticos com base nos principais riscos identificados no estado, como deslizamentos em áreas urbanas e rurais, enchentes e enxurradas com evacuação de comunidades. As ocorrências foram registradas em tempo real. Além das ações em campo, foram realizadas reuniões setoriais, regionais e mesorregionais para avaliar os impactos simulados e identificar áreas prioritárias em um cenário real. O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildenbrandt, falou sobre o exercício.
Preparamos durante praticamente um ano, envolvemos os municípios do estado, tivemos a participação de 294 municípios que apresentaram as suas situações, seja elas em relação a questões ambientais ou até de produtos perigosos, e nós entendemos que avançamos muito no processo de organização dessa rede estadual, somando-se à necessidade do aperfeiçoamento que cada município também desenvolveu, o aperfeiçoamento do nosso sistema de gestão de riscos para o estado, trazendo muito mais clareza e ação e resultado para que a gente possa atender melhor as famílias e as pessoas do nosso estado. O objetivo principal que o governador sempre cobra é que a gente tenha uma visão muito mais clara e mais preparada de uma situação de resposta rápida, ágil, com informação e com tempo curto de resposta. Isso significa o quê? Vida dos cidadãos catarinenses protegidos. E nessa mesma linha, nós já temos aí a próxima data, dia 7 de março de 2027, teremos aí o terceiro grande simulado geral de gestão de desastres do estado de Santa Catarina. Já vai o convite.
A Águas de São Francisco do Sul apresentou na Câmara de Vereadores um pacote de melhorias para reforçar o abastecimento no município de São Francisco do Sul. O plano prevê ampliar em 30% a capacidade de reservação para garantir mais segurança no fornecimento durante períodos de maior consumo. As ações também foram apresentadas ao prefeito Godofredo Gomes Moreira Filho. Entre as principais obras está a implantação de um reservatório de 3 milhões de litros na estação de tratamento de água do Rocio, com nova estação de bombeamento, reforçando o abastecimento nas praias. E na Praia do Ervino será construído um reservatório metálico de 500 mil litros, duplicando a capacidade local. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população do Ervino passou de 830 moradores em 2010 para 3.521 em 2022. Na alta temporada, o número pode quadruplicar, concentrando cerca de um terço da população da cidade. Também será instalado um booster na Praia do Capre para melhorar a pressão e regularidade. O governo federal planeja antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2026. Se confirmada, a medida deve liberar a primeira parcela em abril e a segunda em maio, injetando cerca de 78 bilhões na economia brasileira. A iniciativa deve beneficiar aproximadamente 35 milhões de segurados. No entanto, para que o cronograma saia do papel, é necessária a publicação de um decreto presidencial até o início de abril. Os beneficiários podem conferir o valor exato que irão receber e as datas de depósito do 13º antecipado do INSS no aplicativo Meu INSS ou no site oficial gov.br/meuinss. O piso regional foi reajustado em Santa Catarina para 2026. A atualização foi feita em consenso entre representantes de empregadores e de trabalhadores do estado. O reajuste de 6,49% ocorre nas quatro faixas existentes. Os valores passarão a ser de R$ 1.842 para a primeira faixa, R$ 1.908 na segunda, R$ 2.022 na terceira e R$ 2.106 na quarta faixa. A proposta deve ser enviada ao governo do estado, que prepara um projeto de lei para ser encaminhado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estabelecido pela Lei Complementar 459, de 30 de setembro de 2009, com validade a partir de 2010, o salário mínimo regional é utilizado para empregadores que não possuem piso salarial definido em lei. A Defensoria Pública de Santa Catarina lança no dia 4 de março o Defendelas, novo programa estadual de atendimento remoto voltado a mulheres em situação de violência. A iniciativa vai oferecer orientação jurídica especializada e apoio para o pedido de medidas protetivas de urgência, ampliando o acesso à justiça em todas as regiões do estado. A ideia é criar mais uma forma de apoio para mulheres vítimas de violência, como explica a coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres, defensora pública, Anne Teve Auras.
O programa ele foi pensado para acolher e orientar mulheres em situação de violência, oferecendo informação clara, escuta qualificada e defesa de direitos. Muitas vezes o primeiro passo é saber que não se está sozinha, e o Defendê-las busca ser justamente esse ponto de apoio.
O programa foi pensado para estadualizar e universalizar o acesso à justiça, garantindo que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar de qualquer município catarinense possam receber orientação jurídica de forma mais rápida e segura. O acesso ao Defendê-las será feito por meio de um canal específico no site oficial da Defensoria Pública de Santa Catarina. Pelo portal, as mulheres poderão solicitar atendimento, tirar dúvidas e receber orientação jurídica de forma remota, segura e gratuita, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física. Meio-dia e 20 minutos, no próximo bloco você confere as temperaturas para o outono em Santa Catarina. Nós voltamos já, você está ouvindo o Panorama Udesc.
Udesc FM Joinville, o som que informa, o som que encanta.
Você sabia?
Consumidores têm o direito de se proteger contra ligações incômodas. É direito do consumidor a proteção contra publicidade enganosa e abusiva ou práticas comerciais desleais. Ligações indesejadas que causem vexame ou constrangimento, mesmo em caso de dívida a ser cobrada, podem ser denunciadas ao PROCON.
Aqui você sempre sabe mais. Uma parceria Rádio Senado.
Pedale com consciência. Preserve o meio ambiente.
Andar de bicicleta é a escolha certa para cuidar da cidade e do seu corpo. Você se exercita, ganha disposição e ainda ajuda a deixar o ar mais limpo e saudável.
Pedale, respire, preserve. Cuidar do planeta é nossa responsabilidade. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
O conhecimento transforma.
Estudante não é só quem está na escola, é também quem aprende no trabalho, quem busca respostas para a vida, quem se abre para o novo em qualquer idade. O conhecimento não ocupa espaço, mas enche a mente e o coração. A vontade de aprender é o que nos mantém vivos, porque todos podemos ser estudantes por toda a vida.
Aprender é para sempre. Uma parceria Rádio Senado.
Aqui você...
você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
Meio-dia e 22 minutos. Voltamos com o Panorama Desk em Joinville, 25 graus. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo.
Previsão do tempo Acaerte.
Bom dia! Nessa segunda-feira, o sol predomina na maior parte de Santa Catarina. Do litoral aos planaltos, sol aparece entre variações de nuvens, com chance de chuva isolada no litoral e no Vale de Itajaí, principalmente no início e no fim do dia. À tarde, há condições para pancadas isoladas de chuva com trovoadas no Grande Oeste e nos planaltos, com maior chance no Meio-Oeste. As temperaturas seguem altas no Grande Oeste. As máximas passam dos 30 graus e podem chegar perto dos 36 graus no extremo oeste. Nas demais regiões, variam entre 25 e 30 graus. Na terça-feira, o tempo segue semelhante. O sol predomina, com variação de nuvens no litoral e no Vale de Itajaí, onde há possibilidade de chuvisco. Nas demais regiões, o sol brilha forte, mas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas sobem em todo o estado. A terça já começa com mínimas um pouco mais elevadas. E à tarde, as máximas chegam aos 30 graus na maior parte de Santa Catarina, com calor intenso no Grande Oeste. Tenha uma ótima semana! Com informações do tempo, meteorologista Daniele Lima, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaerte.
O outono deve ter temperatura acima da média em Santa Catarina. Nos meses de março e abril, a chuva pode ficar abaixo da média no oeste de Santa Catarina e dentro da média nas demais regiões. No litoral, podem ocorrer chuvas intensas, principalmente no mês de março. De acordo com os meteorologistas, durante grande parte do outono de 2026, a temperatura será amena. O mês de março será marcado pela massa de ar quente, com dias consecutivos de altas temperaturas. No fim do mês e em abril, começam a ocorrer momentos com temperatura mais baixa na madrugada e no amanhecer, com geadas nas áreas altas do Planalto Sul.
Estudantes de cursos de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina podem se inscrever até o dia 13 de março para se candidatar ao programa Bolsa Atleta. O objetivo do programa é fortalecer a representação esportiva da UDESC em níveis estadual, nacional e internacional. O edital distribui 20 bolsas para incentivo ao esporte universitário. O auxílio é válido por 12 meses. Os estudantes interessados devem estar matriculados em pelo menos 50% da carga horária prevista no currículo do curso para o semestre letivo. É preciso ainda ter disponibilidade de 20 horas semanais para treinamento. Mais informações podem ser obtidas em udesc.br/cct.
Estudantes dos cursos de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina poderão se inscrever até 27 de março para concorrer a uma das 28 bolsas de intercâmbio internacional do Programa de Mobilidade Estudantil. As bolsas distribuídas entre todos os centros da UDESC cobrem passagens aéreas, seguro de saúde e uma ajuda de custo mensal no exterior. Os centros da universidade deverão publicar nos próximos dias seus próprios editais de inscrição. As inscrições são feitas nos centros, junto às direções de ensino de graduação ou setores de mobilidade acadêmica. Os estudantes podem escolher entre mais de uma centena de universidades no exterior conveniadas com a UDESC, em cerca de 30 países da Europa, Américas, Ásia e África.